Muito boa tarde, aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos relativos à 32ª sessão ordinária. Pauta exclusiva sobre o projeto de lei do Executivo 570, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bandeirantes para o exercício financeiro 2026. A segunda votação com as emendas impositivas. E também o projeto de lei do Executivo 571, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Mas um fato chamou a atenção. O Carlão levantou essa questão na sessão passada. Tinha vindo o remanejamento 10% e nessa sessão veio uma carta, uma mensagem retificadora. Confesso que todo esse tempo que eu estou aqui é a primeira vez que eu observo essa mensagem retificadora, pelo menos com esse nome. No projeto do Executivo veio um remanejamento 10%. E, na verdade, eles queriam 25%. E foi aprovado essa mensagem retificadora, trazendo o remanejamento 25%. Mas o vereador Sandro Sartori questionou os erros que vêm acontecendo e acaba estourando aqui na Câmara. Não é o primeiro, não é o segundo, né? Até com a Sônia falou, né, que os erros são normais e tudo mais. Mas cá entre nós, errar no remanejamento, que é o que mais se discute numa LDO ou num plano plurianual, é o que mais se discute, é o remanejamento. E aí errar. Sandro, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabino. Bom, você entendeu o recado, né, Sérgio? Porque vem como mensagem retificadora, mas na verdade vem corrigindo um erro, deveria ser essa mensagem, 01-2025. Mas não seria 01-2025, porque nós já fizemos isso outras vezes, corrigindo outros erros. Para que os ouvintes entendam, nós votamos a favor desse remanejamento de 10% a 25%, tá? Dando assim mais portabilidade, mais recursos para que o prefeito possa trabalhar com mais rapidez, quando ser necessário, não precisa...
Agilidade.
Passar. Isso, agilidade, para ser preciso passar por uma aprovação aqui na Câmara. Mas o que eu indaguei é a questão que nós já estamos na segunda votação, ou seja, já foi votado em primeira votação. É a segunda votação. Aí, na primeira, a gente aprova o projeto com 10%. Aí, na segunda votação, não, houve um erro. Nós temos que mudar. Mas, espera aí, por que não verificaram isso? E, como você disse, é uma coisa importante para o município e também para o executivo. É o que ele vai poder trabalhar durante esse tempo. Com 10% é pouco, então, precisa de 25%, preciso mudar isso. Mas como que não ficou atento a isso? Foi esse meu questionamento quanto a esses erros, entendeu? Não é a questão de 10%, 25%. A questão é por que ninguém verificou. Por que ninguém viu isso antes de mandar para casa para a gente alterar novamente uma coisa que já foi aprovada em primeira votação e discussão na sessão anterior?
Veja bem, as comissões têm que aprovar aqui, né? Não tem assim, aquela leitura como se deveria ter, como aconteceu na primeira, por exemplo.
O vereador Thiago falou sobre isso, ó, meu voto é contrário porque não tive tempo lá para me analisar. Ele tem razão, mas se não teve tempo lá para analisar, ele tem que ser contrário também. Quanto tempo tiveram para fazer a análise desse projeto, quanto tempo tiveram para ver o remanejamento de 10%, 15%, 20% até 25%, quanto tempo tiveram e por que não fizeram isso? Agora, depois que já veio para casa, que já teve uma discussão, uma votação, ah não, precisamos mudar. Aí jogar a responsabilidade para cima do legislativo, você entendeu? Chama atenção que os vereadores devem estar atentos quanto a isso, porque quantos outros projetos mais virão que nós teremos que ficar corrigindo aqui?
Eu acho que é uma discussão inútil até. Então a Câmara nunca atrapalhou os projetos do Executivo. Tanto é que o líder do governo esteve aqui explicando. O Carlão perguntou se nesses 10 meses houve alguma interferência, algum atrapalho que prejudicou. Ele respondeu que não.
A questão é a seguinte, o remanejamento funciona assim, Sérgio. O prefeito tem uma urgência, então eu não preciso pela Câmara nem por 3 votações. E nem pedir por extrema urgência. Ele pode fazer esse trabalho e sem comunicar os vereadores, certo? E a preocupação dela era eles. Foi falado que errar é humano. E eu sei disso. Todos nós somos sujeitos a erros. Mas o que esse erro não pode prejudicar? Nem tampouco o executivo, não prejudicar também o legislativo, porque cai sempre em nossas mãos para decidir um negócio como esse. Então foi por isso que eu chamei a atenção. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Foi aprovado em segunda, com certeza vai ser aprovado em terceira. Mas a minha indagação foi somente isso, a questão de ficar corrigindo erros que não poderiam, né, chegar a essa casa de leis.
Muito bem, eu vou conversar com o presidente Luiz Gustavo dessa segunda votação sobre a LDO e também sobre o PPA. Pela primeira vez eu ouvi esse termo, inclusive, mensagem retificadora. É normal? São seres humanos? Mas tem acontecido uns erros aí que é absurdo, principalmente no que se diz respeito à porcentagem do remanejamento, que é o que mais se discute, muitas vezes o que mais dá polêmica é isso aí, e acaba vindo, não sei se aconteceu isso, mas dá a entender que foi Ctrl-C e Ctrl-V, copiaram e pronto. Mas você não tem nada com isso. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, é um termo muito novo para a gente mesmo, mensagem retificadora. O nosso regimento, no artigo 215, ele prevê que as matérias orçamentárias, elas podem ser, de certa maneira, modificadas enquanto elas estão em discussão, apenas por intervenção do Poder Executivo. Inclusive, na sessão passada, teve um questionamento em relação a isso, e eu, por força do regimento, não pude aceitar uma emenda nessas matérias. Então, na noite de ontem, segunda-feira, o prefeito, através da sua líder, pediu que fosse incluído na ordem do dia essa solicitação de correção do projeto da lei orçamentária, que nós chamamos de mensagem retificadora. Esse termo novo é uma forma diferente de dizer que no efeito prático dela é uma emenda. Na prática é uma emenda. E aí a Câmara, o plenário acolheu o pedido, foi para a ordem do dia, as comissões deram parecer em relação a essa matéria, a matéria foi incorporada ao projeto e apreciada pelo plenário.
Eu não diria nem que é uma emenda não, Gustavo. É uma correção de um erro.
Sim, é uma correção de um erro, exatamente. E é o que a emenda faz geralmente. Ou ela corrige, ou ela acrescenta, ou ela faz alguma outra alteração no projeto.
Mas nada de anormal aconteceu?
Não, tudo muito respeitoso. Os vereadores favoráveis, os vereadores contrários, todo mundo se respeitando. Serginho, a beleza da complexidade do Poder Legislativo está aí. É a diversidade de pensamento, são 13 cabeças. E aí não tem porquê, nem seria bom uma uniformidade. Então, os vereadores contrários argumentaram porque são contrários, os favoráveis também argumentaram de acordo com as suas consciências, e o plenário votou. Aí foi votado, incorporado e apreciado o projeto.
Outra coisa que a gente tem observado, Gustavo, é que você tem colocado para as comissões o voto ali em cima, e passa. Para quem está, principalmente quem não está acostumado, passa a entender que eles votam, dá o parecer favorável ou contrário, sem sequer saber a redação.
O que acontece, Serginho? As emendas e a mensagem retificadora, ela é comparada a uma emenda. Quando ela é apresentada em primeira votação, eu acolho e encaminho para as comissões. E as comissões têm o período regimental para dar os seus pareceres. Quando ela é feita em segunda votação, a comissão faz o parecer verbal, mas ela tem a opção de solicitar ao presidente o tempo regimental. Se você observar todas as nossas emendas feitas em segunda votação, é assim. Inclusive, na sessão passada, quando o vereador Carlão me perguntou se ele poderia fazer emenda, porque tinha essa dúvida entre os vereadores, ali na minha dúvida, eu falei para ele, por que não faz em segunda? Porque em segunda já é o costume. Só que aí, consultando os advogados da casa, a gente viu que não podia fazer nem em segunda, no caso aqui pela Câmara, né? Então, esses detalhes regimentais, eles viram e mexem, despertam dúvida até na gente. E é por isso que tem um corpo jurídico aqui, né? Composto pelo procurador, pelo advogado da mesa diretiva, para nos ajudar a tirar esse tipo de dúvida.
E houve algumas emendas, porque hoje foi votado com as emendas impositivas.
Houve, nossa, inúmeras emendas impositivas.
Mais ou menos quantas? Você tem ideia?
Serginho, eu acho que umas... Cada vereador, no mínimo, uma. Mas tem vereador que apresentou uma emenda impositiva para uma entidade, para duas, para três, para quatro entidades. Então, são inúmeras. O que acontece? As emendas impositivas, que só para esclarecer para a população, é um valor que, dentro do orçamento, um vereador indica para uma entidade ou para um departamento do município. E aí o prefeito tem a obrigatoriedade de executar aquilo dentro do próximo exercício.
Que é por isso que está o nome, impositivo, está impondo.
Exatamente, não é algo que ele pode dizer assim, não quero usar ou não vou usar porque é do vereador X ou Y, ele é impondo, né? Ele só não usa quando ele é inexequível, ou seja, não tem garantias técnicas de que aquilo possa ser feito. Então, ele não usaria por isso. Então, são inúmeras emendas impositivas que foram feitas na Comissão de Finanças e Orçamento, Quando a Lua veio para o plenário discutir, ela já vem com essa alteração feita lá na comissão. Então, as emendas já estão incorporadas ao projeto.
Obrigado.
Valeu, Serginho. Sempre uma alegria falar com você. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna.
Muito bem. Com o vereador Luiz Gustavo, encerro os trabalhos referente à 32ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.